Boa noite, irmãos e amigos. Vamos fazer hoje uma pausa na apresentação de Apocalipse. E hoje eu quero falar de um milagre do Senhor Jesus Cristo, que veio narrado de uma maneira muito interessante. E três escritores dos evangelhos escreveram sobre essa história. Marcos é o que escreveu mais, vai ser o texto principal, mas também Mateus e Lucas registraram, e nós vamos usar os três evangelhos para contar essa história, porque eles se complementam. Esse episódio ocorreu no dia seguinte à Transfiguração, quando o Senhor Jesus esteve no monte chamado Monte da Transfiguração. E logo que ele estava descendo do monte, com os três apóstolos que lá estavam com ele, João, Pedro e Tiago, então eles encontraram os outros apóstolos e discípulos, e uma pequena multidão, uns escribas, uma discussão, tinha alguma coisa meio diferente. E aí então tudo se desenrola. Vamos a Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 em diante. Marcos 9, 14 em diante. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomara de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, entre parênteses, algumas versões têm, outras não, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Aqui tem entre colchetes e jejum, que provavelmente não estava no original, a discussão sobre o assunto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por todos os milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo. E agora nos concentramos neste. Muito rico o que está aqui escrito. Informações valiosíssimas para nós. Nos ajuda a aprender, nos ajuda a chegarmos mais perto de Ti com esse aprendizado, para Te conhecer um pouquinho melhor, conhecer o Teu Filho Jesus Cristo um pouco melhor, para saber um pouco mais sobre este assunto tão misterioso de fé, tamanho de fé. É tudo misterioso para nós, mas ao mesmo tempo temos instruções, temos rumos a seguir e com certeza podemos ser muito mais eficientes no uso da nossa fé, se tão somente prestarmos atenção a esses ensinos que a Tua Palavra contém sobre fé. Tragamos nas Tuas mãos o resultado desta pregação em cada coração. É em nome de Cristo que Te pedimos e agradecemos. Amém. Então Jesus desce o monte, após a transfiguração, com os três que foram com Ele, e encontraram uma discussão de alguns escribas, que eram doutores da lei, e os discípulos dele e uma multidão ao redor ali. Chega a Jesus um homem angustiadíssimo por causa do seu filho, que tinha um problema seríssimo. E falando alto, para todo mundo ouvir, e com humildade, ele pede ajuda. Mateus diz que ele se ajoelhou. Conforme eu disse, eu vou inserir aqui e acolá alguns comentários dos outros dois evangelistas, Mateus e Lucas. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Qual era o problema deste filho? Marcos diz que era um espírito mudo. Jesus, quando falou com o próprio demônio, disse: espírito surdo e mudo. Mateus fala que o pai disse que o menino era lunático. De onde vem, no original mesmo, a palavra é a mesma de lua, como a nossa, lunático, ou vem de lua. Acreditavam que a lua tinha efeito psicológico sobre as pessoas. É que eles criam na época, e o próprio nome lunático se preservou entre nós, quando queremos dizer alguém fora da realidade, com algum problema na mente ou coisa assim. Então, a ideia aqui de lunático era que sofria de alguma conturbação mental. Há versões que falam a palavra epilético. Lucas, ao descrever, o pai diz que um espírito se apodera dele. Então, afinal, o que que o pai falou? Certamente as duas coisas. Um se complementa aqui. Uma possessão demoníaca, e o pai cria literalmente que o filho estava possesso, mas que estava causando grandes problemas mentais no jovem, no menino, e físicos, a ponto de que ele ia, inclusive, definhando. Sofria terrivelmente nas mãos do demônio que o possuía, desde que era criança, desde pequeno. Jogava-se no fogo e na água. O menino se jogava, mas fica óbvio que o demônio jogava o menino, estava dentro dele. Era como se o menino se auto-jogasse, mas estava sendo jogado. Gritava, embora fosse mudo, então devia ser só nos gritos, sem alguma palavra articulada. Tinha convulsões, espumava, estava definhando, obviamente se alimentando muito mal. Então, depois de muito maltratar, mesmo assim o demônio raramente o deixava. Estava acontecendo com muita frequência. E é interessante que hoje, 2000 anos depois, a ciência, mesmo tendo progredido, e a medicina muitíssimo na área da mente, psiquiatria e psicologia e tudo mais, E há doenças mentais reconhecidas, neurológicas, físicas, mentais, não físicas. Mas continua havendo possessão demoníaca ainda. Tem sido raro em nosso meio, mas tem. E às vezes é difícil distinguir uma da outra. E, obviamente, uma possessão demoníaca, ela causa problemas graves, psicológicos, de comportamento, inclusive físicos, o tom da voz, força física e muitas outras consequências físicas. Então, uma doença psicológica não causa, obviamente, um endemoniamento, mas o contrário é verdadeiro. Um endemoniamento causa graves problemas psicológicos. E, às vezes, não é muito fácil passar uma linha precisa quando é uma coisa, quando é outra. Parece, tudo indica que o homem foi procurar Jesus. Que ele disse, eu quis te apresentar o meu filho e não o encontrou. Jesus não estava, estava no monte, lá chamado da Transfiguração, com os outros três. Então, o homem, na falta de Jesus, apelou para os discípulos de Jesus. Os discípulos tentaram expulsar o mau espírito do menino, mas não conseguiram. Surge uma discussão entre os discípulos e os escribas. É quando Jesus chega. Estavam discutindo ali. Quando Jesus chega, ele se admira e o pai corre logo para onde estava Jesus, que era com quem ele queria falar desde o começo e tratar, e lhe conta tudo. Está acontecendo aqui isso, 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 isso. E Jesus tem uma reação muito forte, surpreendente e única nos evangelhos. Ó geração incrédula, Marcos diz, e Mateus complementa, e perversa. Então, quando Mateus fala do que Jesus disse, Mateus inclui esta segunda qualificação. Marcos disse, ó geração incrédula, e Mateus diz que Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Incrédula significa simplesmente sem fé. É uma preposição antes da palavra que nega. É sem fé. Simplesmente um prefixo, quero dizer. Sem fé. Perversa literalmente significa torcer. Ou perverter, entortar. Então, talvez a palavra melhor fosse pervertida, não no sentido sexual, especificamente, mas no sentido de estar muito fora dos padrões, entortada, distorcida. É isso que Jesus quis dizer com a palavra original lá, traduzida por perversa. Quase sinônimo de pecadora, que faz errado, que desagrada a Deus, torta sobre os padrões de Deus. Esta é uma situação rara, em que Jesus mostra certa irritação ou desgaste com pessoas. Não é a única situação, já mostrou desgaste também com outras pessoas, especialmente os fariseus, os escribas. Mas há um aspecto aqui que é a única vez, essa sim é única, em que ele se queixa do seu ministério na terra. Ele se queixa. O motivo? Porque ele estava tendo de suportar, estava vivendo no meio de uma geração sem fé, e mesmo os que tinham fé, era uma fé muito pequena, como veremos, e também uma geração entortada. Com quem ele se chateou? com os escribas, que estavam discutindo com os seus discípulos, eu digo seus, com os discípulos de Cristo. E ele se irritava com os escribas, muitas vezes, porque entendiam a palavra de Deus, o Antigo Testamento até ali, de maneira literal demais, sem considerar o âmago do que Deus queria dizer. E muitas coisas foram acrescentadas ao original da palavra de Deus, e os escribas levavam aquilo tão a sério quanto se fosse a própria palavra de Deus, e complicaram muito as coisas, e eram hipócritas. Ele se irritava muito com eles. Então, motivo não lhe faltava para ele estar dizendo isso, bem dirigido aos escribas. Mas talvez foi com o menino, que era pecador, todos os seres humanos nascem pecadores, então pode ser com o menino, talvez com o pai do menino, que estava ali implorando, e querendo, e incomodando de certa forma. Os próprios discípulos, que não conseguiram expulsar o demônio, enquanto ele estava lá no monte, não resolveram esse problema para ele, com nenhum deles, em particular, e com todos eles, de uma maneira geral. Porque o termo geração é um termo realmente geral, genérico, para todos. É como se numa cena só, ele tivesse visto em vários grupos diferentes de pessoas muitos estragos, sofrimento horrível da própria criança, a angústia do pai do menino, frustração dos apóstolos, quase humilhação dos apóstolos, que não conseguiram fazer nada, discussão e atrito com os escribas, a arrogância dos escribas, a multidão, certamente, para um lado e para o outro, ali não sabia para quem olhar, nem o que pensar, confusa com aquela história, talvez alguns achando bom, que era uma história bem interessante para contar, seja como for, tudo ruim ali, tudo ruim. E ele viu assim, e ele sabia que ele estava confrontando não uma situação, mas situações no plural, causadas pelo pecado que entrou no mundo, contaminou todos os homens e passou a caracterizar a geração humana. Ó, geração incrédula e pervertida, distorcida, geração, vocês todos, quase como se ele pudesse dizer, ó, raça, raça humana incrédula, raça humana pervertida, mesma coisa. O brado dele foi geral assim, obviamente concentrado naqueles que estavam ao redor. Mas se tivesse o dobro de pessoas ou metade com aquele tipo de situação, ele teria dito a mesma coisa. Então o fato é que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele abre o coração e revela um grande desconforto em estar vivendo cercado de pecadores. Estava difícil para ele. Três lições aqui para nós, pelo menos. Primeiro, quando nós falamos nos sofrimentos de Cristo, nós pensamos, obviamente, nas agressões que ele sofreu, agressões físicas, verbais, morais, que culminaram na crucificação e na própria morte dele, e no angustiante, terrível, apavorante sofrimento espiritual de ser abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Pessoalmente, eu acho que ali estava acontecendo o maior sofrimento do Senhor Jesus Cristo em tudo que ele passou. Mas de todos os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, de naturezas diferentes de sofrimento, ainda este, para nós acrescentarmos. Sofrimento, um ser absolutamente santo, e o anjo que anunciou o nascimento dele disse que iria nascer um ser santo, totalmente puro, limpo, sem pecado, 100% santo. Este ser tem de suportar pecado por todos os lados, de todas as formas. Esse é um tipo de sofrimento que nós não conseguimos imaginar o tamanho. Imaginar o sofrimento de um bofetão, nós podemos. O sofrimento de um ferimento, nós podemos. O sofrimento de uma calúnia, nós podemos. Muitos de nós já passamos por vários desses tipos de sofrimento, uns tantos mais do que os outros, mas de uma maneira geral já passamos e já conhecemos um outro tipo de sofrimento. Este aqui, nós não temos a menor ideia do que significa para uma alma sensível como a dele, ultra hipersensível, que nunca teve um pensamento, não só um gesto, não só uma ação, mas nunca teve um pensamento pecaminoso, quando olha, está cercado por pecadores de todo tipo, continuamente. E a referência dele era o céu, onde ele estava desde a eternidade, o Logos, eterna segunda pessoa da Trindade, com o Pai Celeste, antes de se tornar homem. Digo, o Filho estava com o Pai Celeste antes do Filho se tornar homem, assumir carne humana, mas ele já existia, ele é eterno, é um ser com duas naturezas, divina e humana. Então, no aspecto humano, ele nasceu da Virgem Maria, mas no aspecto divino, ele nunca nasceu, nunca teve começo de existência, nem terá fim. Então, ele vinha de uma comunhão com o Pai, que ele tentava expressar em palavras, mas a língua devia ser muito pobre para expressar o tamanho do que ele queria dizer, e pior ainda do que a limitação da língua, era a limitação dos ouvintes, os pecadores brutos como nós. Nós podemos ter noção do que era a comunhão, o seio da Trindade, antes de haver mundo, e Jesus Cristo tentou passar isso várias vezes ao longo do seu ministério. João 17, é talvez o máximo ali em que ele fala com o Pai alto, para os que estavam ao redor ouvir, e João anotar, ou se lembrar e escrever, inspirado pelo Espírito Santo, e nos dar de presente. Então era uma comunhão espetacular, e que ele tinha saudade, claramente tinha saudade, ele ficava noites orando ao Pai, se beneficiando de um pouquinho de comunhão com o Pai, entre um dia e outro, ali enquanto os discípulos dormiam, ele ia comungar com o Pai dele, saudoso do Pai dele, e estava aqui, eu posso dizer, à força? Não. E sim, a força não porque ele veio espontaneamente, como fruto de um decreto, de um projeto de salvação de pecadores que ele fez com o seu Pai, e obviamente com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então não veio à força de jeito nenhum, veio querendo vir. E veio à força, no sentido de que veio sofrendo, ao mesmo tempo, com grande alegria, porque estava cumprindo um trato que iria resultar na salvação de almas, de pecadores, que o Pai daria para ele, e queria estar com ele a eternidade adentro, alegria por saber que estava ali cumprindo, fazendo cumprir um plano que salvaria pessoas. E ao mesmo tempo, sofrendo, achando ruim, querendo voltar, ansiando para voltar, e ele chegou a dizer que ansiava para voltar para o pai dele. Então, nesse sentido, a força, mas talvez, a força não é uma boa expressão, mas não era agradável. E tudo isso nós poderíamos concluir só pensando, e raciocinando, e talvez algumas passagens aqui e acolá, mas essa aqui vai no miolo da questão, no ponto, e ele abre. Se vocês pensam que eu estou aqui achando ruim, tem razão. Se vocês pensam que eu estou aqui me sentindo muito mal, tem toda razão. Se vocês pensam que eu estou aqui constrangido, contando os minutos para ir embora, vocês têm toda razão. É forte, gente. Isso é forte. E isso não anula em nada a beleza do ministério dele. Claro. O brilho, o tamanho, a glória do ministério dele, não anula nada, não atrapalha nada, não tira um milionésimo do brilho. São coisas simultâneas e absolutamente lícitas e até lógicas de se esperar, razoável para nossa pobre mente, mas é razoável. Então ele tinha desconforto. Segunda lição: é normal o crente ter algo daquele desconforto quando que Cristo sentiu. Nós somos santificados pelo Espírito de Cristo. Ele era santo, completamente santo. E ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Então, nós somos santos, porque fomos santificados. E porque somos justificados, não temos um pecado, na nossa dívida diante de Deus. Porque se tivesse nós iríamos para o inferno. Exatamente porque é um pecado que ofende infinitamente um Deus infinitamente santo. Por isso que merece um castigo infinitamente longo. Então nós pecamos muito, merecíamos o inferno, aceitamos Cristo como Salvador, e Deus nos justificou, e dizendo assim: eu aplico sobre você a santidade, a pureza de Cristo. Então você está livre, judicialmente livre. Eu não vejo mais um pecado no crente em Jesus Cristo, nem um. Deus falando, minha justiça não vê mais. E somos santos, no sentido de que o Espírito Santo veio habitar em nós, e que nós temos uma capacidade gerada pelo Espírito Santo, que antes não tínhamos, de andar nos caminhos, nos passos santos do Senhor Jesus Cristo. Esta capacidade não é 100%, não é perfeita, porque nós ainda somos imperfeitos, ainda somos pecadores, ainda é uma luta. Mas a Bíblia diz que nós somos santos. Paulo se dirige aos santos que estão na cidade tal, pessoas vivas. Então, todo crente é santo, não no sentido de que não peca mais, mas que não paga mais pelos seus pecados, porque Cristo já pagou, e porque tem poder de andar de uma maneira cada vez mais santa, de fazer cada vez mais coerente o seu caminhar com o seu nome de santo. Mas sabendo que nós só vamos alcançar a santidade absoluta no céu com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas o fato é que nós somos santificados pelo Espírito de Cristo que habita em nós. E devemos ser santos como ele foi santo, como já comentei. Quanto mais santo o crente é, quanto mais ele anda parecido com Cristo, maior será esse desconforto. E, aliás, aqui está uma pergunta
importantíssima para o crente.
Qual é o tamanho do meu desconforto
em estar vivendo num mundo pecador, num mundo de trevas?
Claro, não pode dizer como Jesus dizia, ou podia dizer, eu estou vivendo num mundo de pecadores, sendo que eu não sou. Isso nós não podemos dizer. Mas podemos dizer, estou vivendo num mundo de pecadores, a maioria não conhece a Deus, é inimiga de Deus, ofende a Deus, muitos não creem em Deus, e os que creem é de maneira superficial, e pecam, até gostando do pecado, muitos, ou seja, a maioria tem uma visão completamente diferente da minha visão. O crente pode dizer, claro, e da visão dos meus irmãos em Cristo. Então ele não é só, ele tem muitos irmãos ao redor com a mesma situação. Mas cada um pode dizer, eu vivo num mundo bastante hostil ao meu Deus, ao meu Salvador. E eu amo os padrões de Deus. Eu quero imitar o meu Salvador. Mas eu olho esse mundo aqui e eu vejo, o que eu vejo é o contrário. Eu acho isso muito desagradável. Eu me sinto meio peixe fora d'água aqui nesse mundo, depois da minha conversão, e aliás, eu acho que eu estou me sentindo cada vez mais. Eu devo estar estranho, tem uma coisa errada comigo. Tem não, está certo. Errado é não se sentir assim. E se o crente ouve algo assim e diz assim, engraçado, eu me sinto tão bem aqui, tenho bons amigos, excelentes amigos, que não, bom, não são crentes, mas tenho excelentes amigos, eu tenho uma comunhão com eles, não vou dizer nem o nome comunhão, que é nome de crente, mas eu tenho uma amizade com eles profunda, e eu tenho uma simpatia, e uma combinação de ideias, de sentimentos, de maneira de ver as coisas. É tão gostoso estar perto de amigos assim. Eu acho tão, tão bom. E cada vez que eu alcanço um objetivo aqui nesta vida, até lícito, mas cada vez que eu alcanço, eu me sinto tão realizado, tão feliz, e que eu até penso se Cristo fosse voltar hoje à noite e estragar os meus projetos. Eu tenho projetos excelentes, deixa logo eu dizer, nada imoral, nada para roubar dos outros, não, honesto, pagando meus impostos, mas eu tenho um bocado de projetos, alguns até evangelísticos, projetos do reino de Deus, tenho muitos projetos. Aqui, e pensar em Cristo voltar, ou você morrer e ir para Ele, não. Porque vai interromper os meus projetos nesta terra. Está errado. Tem uma coisa errada aí. Os projetos aqui que nós temos é para ganhar tempo. É enquanto não chega o dia de nós irmos para onde Ele está, ou ele vir para onde nós estamos. Não é nem para onde nós estamos, mas nos encontrarmos nos ares, como vai ser o arrebatamento. Bom, já que ele não me chama, eu não vou me matar. Porque, biblicamente, ele mesmo já disse que não quer isso. A vida está na mão dele, ele leva quando ele quiser. Me matar eu não vou. Seria até uma ideia interessante, mas eu não vou, tiro isso da minha cabeça, porque ele não quer. Tudo bem. Então eu não vou. Vou tocar minha vida aqui, cuidando da minha saúde, que é o normal, é o razoável, é o racional, é o equilibrado e é o que ele quer, que a gente se cuide. Tudo bem. Então se cuide, tenha cuidado, não atravesse a rua de olho fechado para poder de repente. Não. Não brinque com Deus. Siga a sua vida de uma maneira responsável e protegendo o seu corpo, sua saúde física, mental, tudo mais. No dia que ele quiser lhe levar, ótimo. Já que ele não está levando, bom, vou fazer os projetos, eu quero casar, eu quero ter filhos, se ele me der. E aí começa,
começam os nossos projetos profissionais, comerciais, sociais, ministeriais, igreja, projeto de igreja, tudo bem. Mas tudo isso é considerando que ele ainda não me levou para perto dele. Ou me levando para o céu, ou ele vindo me buscar nas nuvens.
Então, o crente deve estar ligado neste assunto. Porque não falta...
Com essa passagem aqui, não pode mais dizer que... É porque eu não sabia como é que ele se sentia aqui. Tá? Você sabe. Você sabe. Se sentia mesmo... Não preciso repetir o que eu já disse. Feliz por estar cumprindo o seu ministério de salvar almas, óbvio, mas ao mesmo tempo, muito desconfortável, você sabe. Então, se você quer imitá-lo em tudo, como é que ele fica desconfortável e você não fica? No mesmo mundo, enfrentando os mesmos tipos de pecadores, inclusive você sendo um, só que salvo.
Às vezes o crente pode se retirar de uma situação desconfortável, está no emprego, onde ele é obrigado a ouvir nomes feios o tempo todo, imoralidades e tal, ele fica insuportável, ele sai. Ou num certo tipo de contexto, de perseguição, mas vai ter momentos em que não dá. Ele vai ter que enfrentar o desconforto. Então, coloque esse nome na sua cabeça. Desconforto por ser crente.
Terceiro ponto. Jesus ansiava para ir embora de volta para o seu pai querido. Vou fazer uma paráfrase do que ele poderia ter dito, algo como: está difícil suportar vocês. Vocês são pecadores demais. Não vejo a hora de retornar para o lado do meu pai santo. É isso? Então, esse tipo de desejo intenso de se encontrar com Cristo, ao lado do desconforto aqui, é característica dele também. Mostra que está afinado com o Senhor Jesus Cristo. Paulo desejava isso. Eu gostaria muito de partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas por vossa causa, eu acho que vou ter que permanecer. Acho não, eu vou ter que permanecer por aqui mesmo. É o jeito. Deus quer que eu fique mais um tempo aqui por causa de vocês. Mas por mim mesmo, se fosse depender exclusivamente de mim, eu ia me embora. Então é um desejo lícito, saudável. Eu tenho, de vez em quando, eu tenho tocado nesta tecla aqui. Faz alguns meses que eu não falo nisto. Mas, de vez em quando, eu tenho tocado neste ponto, que é bom o crente estar se autoexaminando para saber se ele tem este desejo bíblico, saudável, de estar com Cristo. Em suma, antes de continuar, Jesus suportou esta geração infiel, suporte também. Jesus desejou profundamente voltar para o céu, deseje também. Não voltar, mas, no seu caso, ir para o céu, no meu. Voltando. Após expressar, então, o seu lamento, o que que Jesus fez?
Versículo 19 a 24. Ele manda chamar. Manda chamar o menino. Trazei-mo aqui. Lá vem o menino sendo trazido de alguma forma. Quando o demônio vê Jesus, ele ataca de uma maneira muito forte o menino. Diz aqui que ele jogou no chão, o agitou fortemente. E não é a primeira vez, não é a única vez que os evangelhos relatam reações de demônios quando se vê frente a frente com Jesus. Eles reagiam com verdadeiro desespero. É impressionante como o poder que os demônios têm sobre os humanos se evapora quando estão na frente do poder de Cristo. Então houve aquela cena ali. O motivo
pelo qual o demônio fez aquilo, desespero, ou dá uma demonstração de poder, ou um desafio ao Senhor Jesus Cristo. Teus discípulos não conseguiram, vamos ver agora se tu consegues.
Não sei.
O propósito demoníaco para aquela demonstração, mais uma, do poder sobre o menino, o propósito, eu não sei. Mas, com certeza, era muito ruim. Com certeza, era muito ruim. Aí o pai diz, isso acontece desde que ele é criança. E complementa, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O tom não era de desafio, mas de humildade e falta de convicção do pai. Talvez agravada pelo insucesso dos discípulos de Jesus Cristo. Foi um balde de água fria. A fé daquele homem já era pequenininha, e os discípulos do mestre, os próprios que andavam com ele, não conseguiram, deve ter desanimado muito o coração daquele pobre pai. Jesus se mostra quase ofendido com a resposta, mas eu enfatizo esse quase, não foi ofendido de fato, e nem era a intenção do homem, até a gente pode ver aqui, o próprio contexto. E ele dá uma resposta profunda sobre fé, Jesus Cristo. Se podes, tudo é possível ao que crê. É interessante que nós esperaríamos algo como tudo é possível para mim, que sou o Filho de Deus. E ele, esse homem, está procurando a minha ajuda. E ele procurou a ajuda dos meus discípulos, não conseguiu. E se tivesse conseguido, porque eles também expulsam demônios, é porque eu dei poder para eles. Mas tudo é possível para mim. Ele não disse. Interessante. Não que não fosse, claro. Mas ele joga luz em algo muito interessante. Ele dá algum crédito humano a uma realização divina. Porque todo milagre, todo ato de fé é realizado por Deus. Uma fé exercida por um ser humano, mas com o poder de Deus. E uma fé que Deus deu, e uma fé que leva Deus a operar. Interessante. Mas é como se ele dissesse, é muito importante a fé da pessoa para Deus realizar um milagre. E naquele caso particular, ele praticamente disse assim, depende de você. Tanto que ele compreendeu, coitado, disse, eu creio. Então ele entendeu o homem, que Jesus praticamente jogou sobre ele o resultado daquilo. É impressionante isto. Tudo é possível ao que crê. Se o homem cresce, haveria milagre. Se ele não cresce, não tá escrito aqui explicitamente, mas implicitamente é a ideia. O homem ficou, então, maravilhado diante da perspectiva daquele milagre que ele tanto desejava ser feito, dependendo, de certa forma, dele. Ah, é comigo? É com minha fé que eu devo me preocupar? Eu creio. Maravilhado. Ao mesmo tempo, angustiado, porque a sua fé era muito pequena. E ele logo complementa, ajuda-me na minha falta de fé. Mas espera aí. Tu tem fé ou tu não tem fé? Inclusive, no original, essa eu creio, literalmente é eu tenho fé. Poderia ser traduzido assim, como se fosse eu tenho fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Coitado. Ele não disse nem assim, ajuda-me na minha fé pequena. Ele se sentiu em pânico. Ao mesmo tempo, maravilhado, cheio de expectativa. Ai, depende de mim, um tanto quanto. Claro que ele nunca deve ter pensado que não tinha nada a ver com Jesus, com Deus, era só dele. Claro que não. Mas o peso que a fé dele iria contribuir para a cura do filho dele que ele tanto queria, quando ele descobriu, eu tenho fé. E sendo sincero, mas logo cai na realidade do tamanho daquela fé e diz logo assim, ajuda-me na minha falta de fé. Calvino escreve no seu comentário assim, parece uma contradição, mas qual de nós não sente isto constantemente? Todos nós sabemos exatamente o que se passa, o que se passou com aquele homem. Ele cria, de fato, mas de uma maneira muito pequena, muito insegura. A saída que ele encontra é perfeita, perfeita. Ele implora que Cristo o ajude nessa dificuldade. E aqui tem algo sutil de ser notado, mas de muito valor para nós. O homem confiava que Jesus podia e queria curar o menino. O problema é que essa confiança não era muito firme. Em vez de mostrar pânico, ele mostra humildade e abre o jogo. Senhor, infelizmente, como se fosse, se depender do tamanho da minha fé, nada vai ser feito. Porque eu creio, mas muito pouco. Quase, considera logo nada. Eu creio, mas não pese não na balança que vai ser zero. Bonito isto. Ele dá então um passo importante e mostra confiança pela segunda vez no poder de Jesus Cristo. Ele mostrou agora que tinha fé, que Jesus poderia aumentar a sua fé. Primeira demonstração, fé que Jesus podia curar o menino, expulsar o demônio. Primeira demonstração de fé que ele tinha em Cristo. Aí Jesus diz, mas depende muito da sua fé. Então está ruim, senhor. Não vai dar, não. Não vai sair milagre aqui de jeito nenhum. Se depender o mínimo de mim, não vai sair nada. Aí, segunda demonstração de fé, de confiança no poder. Senhor, aumenta a minha fé. Se a minha fé é importante para a realização desse milagre, e eu praticamente não tenho, aumenta. Mas peraí, você quer que eu cure o seu menino ou quer que eu lhe dê mais fé? Os dois. Entenderam? Ele jogou uma confiança em cima da outra. E ele não percebeu que ao fazer isso, estava mostrando uma fé respeitável, linda, pequenina talvez, mas muito saudável. Muito saudável. Com muito poder, o Senhor Jesus Cristo expulsa o demônio. E o menino fica totalmente curado. Mas a história não termina aqui. Chegaram em casa, os discípulos perguntam, Senhor, por que, que nós não pudemos resolver isso? Nós tentamos, mas fracassamos. Jesus dá dois motivos. Um citado por Mateus e o outro citado por Marcos. Mateus diz, por causa da pequenez da vossa fé. Curioso, não era só o pai que tinha uma fé pequena, os discípulos também tinham. Alguns estudiosos sobre esse texto comentam um pouco, especulam, não gosto da palavra especular, sugerem, é melhor, sugerem que talvez, e eu vi sentido, estivessem muito autoconfiantes, porque Jesus tinha dado a eles poder para curar pessoas, expulsar demônios, em algumas missões que eles saíram por ordem de Jesus Cristo. Eles receberam esse poder específico. Até diz que eles gostavam porque notaram que os demônios se submetiam a eles. Então, será que eles ficaram muito autoconfiantes, a ponto de não consultar a Deus devidamente em oração, como Marcos ressaltou, como nós vamos ver, a questão da oração? Pode ser. Acabaram então sem estar afinados com Deus para aquele milagre em particular? Consultaram a Deus sobre aquele assunto, aquele problema? Ou não, isso aqui a gente tira de letra. Já fizemos isso várias vezes, mais uma. Sai demônio desse menino e eles não eram obedecidos pelo espírito maligno. Alguma coisa aconteceu para que a fé deles falhasse naquele ponto. Acabaram sem estar afinados com Deus. Eu queria que vocês guardassem essa expressão, afinado com Deus. É essa falta de sintonia, de intimidade com Deus, creio eu, que Jesus chamou de pequena fé. Bastaria um pouco desta afinidade com Deus para mover o enorme poder de Deus à disposição de quem crê nele. E ele diz lá, eu vou a Mateus 17, eu tenho que ir. Mateus 17, 19 a 21, quando ele diz assim, Mateus 17, 19 a 21, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos nós expulsá-los? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Quero ir até aqui. Então, um pouquinho de fé no enorme poder de Deus tira um monte do caminho, mostrando aqui o poder da fé, talvez, mas mais do que isso, é o poder de Deus. E como ele se agrada de ser movido por uma fé legítima, até uma fé pequena, como um grão de mostarda, que era uma semente muito pequenina. Essa é a lição do Senhor Jesus Cristo aqui. Agora, pastor, quando ele diz aqui, nada vos será impossível, não está um pouquinho esticado isso? Será que é isso que ele quer dizer mesmo? Eu acho que é. O problema é que nós não temos, da parte de Deus, uma fé específica em alguma coisa em particular. Eu sei que é um assunto complexo, muito complexo, essa questão de fé, porque é Deus que dá, mas é a pessoa que tem, e esta pessoa tem algumas instruções para desenvolver esta fé às custas da misericórdia e do poder de Deus. Então é um entrelaçado humano e divino de responsabilidades, e obviamente tudo termina com Deus, mas é muito importante o aspecto humano, tanto que Jesus disse para o homem, tudo é possível ao que crê. E muitas vezes nós não temos uma afinidade com Deus que nos dá uma certeza, uma garantia absoluta que Deus quer fazer alguma coisa para nós podermos dizer, então se faça. E ele cumprir. Falta de nós isto. Esta intimidade com Deus. Eu não tenho fé de que se eu orar com fé, passar a noite toda orando, quando o dia amanhecer, terá uma coberta feita aqui entre um prédio e outro. Eu não tenho esta intimidade com Deus que me dá esta fé. Se tivesse, eu diria. Você diria, qualquer um de nós. Senhor, ao nascer do sol, eu gostaria que surgisse uma coberta ali, quando chegasse lá, eu sei que vou encontrar pronta a coberta. Mas não, nós não temos isto. Elias orou para não chover. E não choveu. Coisa específica. Aí orou para chover. E choveu. Por quê? Porque Deus colocou no coração de Elias, e Elias tinha uma comunhão com Deus, uma chamada de Deus, um ministério com Deus, uma dedicação a Deus, como eu disse, é complexo. Não podemos traçar uma cartilha, seja como Elias, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E então, a partir de um certo dia, você vai orar igualzinho a Elias, eu lhe garanto que você vai orar pedindo chuva, e vem chuva, e fechando o céu, e o céu estará fechado. Não é uma cartilha, não é um passo 1, 2, 3, 4. Como eu disse, é muito misterioso, mas misterioso ou não, é o que a Bíblia nos ensina sobre o assunto. A sua fé é muito pequena. Você consegue tirar um morro do meio do caminho? Não. Então a sua fé é ridiculamente pequena. E a minha também. Pronto. Se convença disso que já está meio caminho andado. Aí chega alguém e diz assim, pastor, porque o senhor sabe, eu tenho uma fé muito grande. Oh. Faltou escola dominical. Faltou pregação. Faltou Bíblia. Minha irmãzinha, pelo amor de Deus, não diga que você tem uma fé muito grande. Porque se você tiver uma fé do tamanho de uma sementinha deste tamanho, você vai mandar aquele morro sair do lugar, a torre de televisão, o que você quiser. Você consegue? Não, então não diga mais isto. Então se convença que você tem uma fé pequena num Deus poderosíssimo. E esta fé tem muito a ver com comunhão com Deus. Então, eu estou dizendo aqui, novamente, traçando uns passos, procure ter comunhão com Deus, ore tantos minutos por dia, faça assim, 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 lê um capítulo da Bíblia por dia, aí você vai adquirir comunhão com Deus, e uma vez adquirindo comunhão com Deus, você não pode imaginar o tamanho do poder que você vai ter, por causa da sua fé, e você vai fazer milagres espetaculares. Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que Deus afirma claramente que os milagres dele têm algo muito a ver com a nossa fé. Ele diz, e ele dá caminhos para nós aumentarmos a nossa fé. Dá caminhos, que eu não vou desenvolver hoje os detalhes. Então fica aí um desafio tremendo para você, primeiro, se convencer de que você tem uma fé pequena, porque não levanta um monte do lugar. E pedir, então, que Deus aumente a sua fé e, ao mesmo tempo, aumente essa comunhão com Deus. Tudo bem, vamos lá para Marcos, o segundo motivo, e eu quero encerrar. O segundo motivo por causa do fracasso dos apóstolos, que é ligado com o primeiro. Esta casta de demônios não pode sair senão por meio de oração. A ideia de jejum ali é discutida, muitos originais não têm, muitas cópias antigas não têm. Quer dizer, alguns acham que deve ser espúrio, porque Jesus não incentivou o jejum da parte para os discípulos dele enquanto ele estava vivo. Depois é diferente. Aí não vou comentar o assunto, já quero encerrar. Mas então vamos considerar, esta casta não pode sair senão por meio de oração. Isso aí com certeza, ele disse. Os discípulos falharam em orar de uma maneira séria e intensa e consultar Deus sobre aquele assunto. No mínimo, Jesus estava dizendo isso. E no máximo, dizendo que eles estavam falhando nas orações dele no dia a dia. Eu nem sei se Jesus disse. Essa casta aí, esse tipo de demônio, nós não entendemos nada disto. Mas esse tipo de demônio não sai senão por meio de oração. Ou seja, faltou oração de vocês. Ele quer dizer uma vida de oração, ou ele quer dizer uma oração específica para aquele caso, que essa opção ela é reforçada pela ideia de que ele diz, esta casta não sai. Ou seja, se tivermos que escolher uma, talvez ele quisesse dizer, vocês não oraram o suficiente para este caso. Lembrando a sugestão, como eu já comentei, de que talvez eles estivessem muito autodependentes. Nós não precisamos orar. Nós já recebemos poder do próprio mestre para expulsar demônios. Eu expulsei um outro dia. E eu sei que você expulsou outros. Expulsamos vários demônios ultimamente. Então não precisa. Eu não vou dizer nenhuma uma arrogância, se sentindo os tais. Não estou sugerindo isso. Mas um uma autodependência, uma independência muito grande. Aí é o fim para qualquer um de nós. Se sentir independente de Deus é o fim. E uma coisa não garante a outra, porque eles haviam expulsado vários demônios recentemente, ou pouco tempo atrás, não era garantia de que eles poderiam expulsar a qualquer momento qualquer tipo de demônio que fosse. Não era, tanto não era, que não foi, não aconteceu. Você vencer uma tentação hoje não lhe garante que terá força espiritual para vencer a mesma tentação, ou até uma menor, amanhã. Que você adquiriu um nível espiritual que agora adquiriu, está adquirido. Acabou, agora eu sou um crente que tem um poder espiritual, resisti a tentações tais, fiz isso, fiz aquilo, graças a Deus não estou me gabando, mas graças a Cristo ele tem me dado poderes, certas condições espirituais muito excelentes. Ótimo, amém, meu irmão. Sim, e amanhã? Não, esse aqui sou eu, já descreve o meu estado espiritual. Olha, não faça isso. Nada do que você fez até ontem, até hoje de manhã por Cristo, garante que você agora independe, ou praticamente independe dele para o seu poder, até para uma pequena tentação que venha daqui a pouco. Então nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo o tempo todo, para qualquer coisa, sempre. Sem mim, nada podeis fazer. Muito interessante. Ore constantemente, buscando comunhão com Deus. Busque incessantemente aumentar a sua intimidade com Deus, incluindo oração. Reconheça que tem fé pequena, e peça a Deus que a aumente. Tanto nas coisas reveladas, para lhe dar sabedoria e maior entendimento para as coisas que estão reveladas, quanto para coisas particulares na sua vida que Deus, porventura, queira fazer com você, e queira que você saiba de antemão, e queira lhe dar uma fé específica, uma convicção específica de que Ele vai fazer obra tal na sua vida. Como eu estava dizendo, é assunto complexo, difícil, em que é muito fácil exagerar, muito fácil dizer, eu sei que Deus vai fazer isso, e se baseia em algo não real. Não foi Deus que transmitiu, o Espírito Santo que transmitiu para a sua alma isso, foi impressão sua. Eu poderia falar muito sobre isto. Então, devemos ter muito cuidado em falar sobre fé em cima de coisas que vão acontecer específicas, que não estão reveladas, tipo a volta de Cristo, que você vai para o céu porque é crente, quem não é vai para o inferno. É crer no que está revelado. E crer em coisas não reveladas, específicas, mas que Deus mostra, de certa forma, misteriosamente, sem um plano revelado nas Escrituras, como é que Ele faz, como é que Ele age, seja como for. É altamente saudável buscar intimidade com Deus, orando inclusive, e pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, não para eu brincar de fazer poder, não para cada dia eu mandar um monte cada vez maior, sair do lugar e fazer concorrência, brincadeira com meus amigos, fazer um campeonato na escola dominical, quem tira do lugar um monte maior. Não, eu gostaria de ter a fé que tu quiseres me dar, dentro da comunhão que eu estou tentando ter contigo. E sempre, Senhor, sempre, eu quero usar essa fé para a tua glória. Eu quero usar essa fé no momento certo, da maneira certa. E eu quero uma fé saudável, pura, límpida, pequena que seja, mas que seja bem purinha, como a daquele pai. E junto com ela, uma humildade muito grande para dizer: eu tenho fé, sim, mas é muito pequena. Tão pequena que considere que eu nem tenho. Me ajuda na falta de fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos dê mais fé. Uma fé serena, tranquila, pura, cristalina, vinda de ti, para ser utilizada em prol do teu reino, para a tua glória, nunca para o nosso próprio prazer, ou tendo a nós mesmos como centro de mostrar poder ou coisa desse tipo, nunca, mas para o teu interesse, o teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.